Mas abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Último capítulo do livro de Deuteronômio. Abre em Josué e volta uma página. Deuteronômio, capítulo 34. A partir do versículo 5, nós vamos ler do 5 ao 8 e depois leremos Josué, capítulo 1, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor o dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-Peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Lá em Josué, capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Pai, toma a tua palavra nessa noite. Fala aos nossos corações, nós queremos ouvir a tua voz. A tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que espada de dois gumes, que ela possa penetrar no nosso coração e transformar a nossa alma, e transformar o nosso espírito, e trazer cura, trazer restauração, trazer consolação para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele narra a morte de Moisés. Moisés, o grande líder, Moisés, aquele que foi usado por Deus para enfrentar Faraó, para libertar o povo da escravidão do Egito, aquele que, por seu intermédio, Deus fez grandes milagres durante 40 anos no deserto, aquele que foi o líder que falava com Deus face a face, aquele que recebeu os 10 mandamentos, as tábuas da lei das mãos do Senhor, aquele que sabia, tinha direcionamento de Deus, e quando ele entrava na tenda do encontro, a nuvem do Senhor descia, aquele, o grande líder, havia morrido. Aquele grande líder já não estava mais lá. Aquele grande líder já não estava com o seu povo. E diz o texto que Moisés morreu e o povo pranteou durante 30 dias. Queridos, isso não era normal para aquela época. O tempo de luto naquela época era, em média, 2 a 3 dias. Em casos muito excepcionais, o tempo de luto poderia permanecer até por uma semana. Mas diz o texto que o povo chorou 30 dias a morte de Moisés. 30 dias o povo ficou de luto. 30 dias o povo chorou. E o texto mostra que, provavelmente, aquele povo estava sem direção. Provavelmente, eles estavam prestes a entrar em uma crise profunda. 30 dias, porque Moisés era uma pessoa extraordinária, porque o povo o amava, porque o povo não sabia viver sem a sua liderança. Mas Moisés morreu. E foi necessário fechar um ciclo. Moisés já não estava mais lá. E foi necessário fechar um ciclo. Quando a gente para para olhar esse texto, a gente pode tirar algumas lições sobre o seguinte tema: fechando ciclos. Queridos, entenda uma coisa: fechar ciclos é necessário. Fechar ciclos é indispensável para a sua vida. Fechar ciclos é um compromisso que você nunca pode se abster de fazer. E nós vamos tirar algumas lições desse texto, sobre esse tema, para que o Senhor possa ministrar em nosso coração. E, em primeiro lugar, fechar ciclos é sepultar o passado. Fechar ciclos é sepultar o passado. Olha lá o que diz o verso 6. O verso 6 nos mostra que, quando Moisés morreu, ele foi sepultado pelo próprio Deus em Moabe. Ninguém sabia o lugar do sepultamento de Moisés. Deus se encarregou de tudo para que ninguém ficasse preso ao passado. Queridos, assim muitas vezes acontece na nossa vida, quando Deus coloca o ponto final em algumas coisas. Ele vai te dizer, o lugar não é mais esse. Esse aqui não é mais o seu tempo. Existem histórias na sua vida que foram encerradas pelo próprio Deus. Ele muda a sua história, enterra algumas situações, te tira de alguns lugares onde você não deveria estar mais, e você precisa ter sensibilidade do Espírito Santo para não se entristecer. Você precisa ter sensibilidade do Espírito Santo para não olhar para trás. Você precisa ter sensibilidade no Espírito Santo para não se prender no seu passado. Não se entristeça porque algumas pessoas saíram da sua vida. Não se entristeça porque alguns lugares não são mais para você. Não se entristeça porque algumas histórias estão se encerrando. Isso é porque o próprio Deus está encerrando ciclos na sua vida. Mas sabe o que me chama a atenção? Deus sepultou Moisés. O próprio Deus foi o responsável por sepultá-lo. O próprio Deus foi aquele que cuidou do funeral, que cuidou do enterro, do sepultamento. E o povo, até hoje, ninguém sabe aonde está a localização do túmulo de Moisés. Na minha percepção, Deus agiu assim, porque se as pessoas soubessem onde Moisés estava enterrado, se o povo soubesse aonde estava localizado o túmulo de Moisés, talvez eles não se moveriam até o lugar da promessa. Talvez eles fixariam ali residência, fincariam ali suas raízes e viveriam naquele lugar pelo apreço que eles tinham por Moisés, pelo carinho, pelo amor, pela liderança de Moisés. Talvez eles estivessem naquele lugar até os dias de hoje. Talvez até hoje teria gente fazendo peregrinação ao túmulo de Moisés. Deus escondeu o túmulo de Moisés porque era necessário ao povo se desprender do seu passado. E sabe por quê? Deus não quer ninguém preso num ciclo de dor. Deus não quer ninguém preso num ciclo de sofrimento. Deus não quer ninguém preso num ciclo de problemas, num ciclo de transtorno, num ciclo de choro. Não, querido, Deus não te quer preso num ciclo de fracasso. Deus, ele escondeu a sepultura de Moisés porque sabe que o ser humano não foi feito para ficar preso no ciclo do passado, na sua vida. Deus não te criou para ficar paralisado no ciclo da dor. Deus não te parou para ficar paralisado no ciclo do luto. Esses ciclos são necessários, mas são lugares temporários. Deus não te fez para morar na dor. Deus não te fez para morar no luto. Ele tem o lugar da promessa preparado para você e ele vai te levar até lá. Ah, querido, você precisa entender, se a vida é feita de ciclos, você precisa entender qual é o tempo que você está vivendo. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e de se arrancar o que plantou. Lá no verso 5 ele diz que há tempo de abraçar. E há tempo de afastar-se de abraçar. Você precisa entender quando os ciclos começam e quando os ciclos terminam. Você precisa entender o tempo de parar e o tempo de avançar. Por mais doloroso que o término de um ciclo seja, você precisa entender que Deus sempre tem um ciclo novo para a sua vida. Então eu te pergunto, por que você está preso nesse ciclo que se fechou? Por que você está preso nesse relacionamento que quase te matou? Por que você está preso naquelas pessoas que te traíram, naquelas pessoas que te maltrataram? Por que você está preso naquilo que te passou? Deus quer te dizer hoje que é dia de virar a página, é dia de enxergar o futuro, é dia de fechar ciclos para que Deus possa abrir novas portas para a sua vida. Hoje é dia do Senhor enxugar as suas lágrimas e te mostrar um futuro brilhante que Ele tem para você. Mas você precisa se desprender do seu passado. Eu me lembro ontem, a gente teve uma despedida com a liderança da rede. E eu estava me lembrando, lá em fevereiro de 2011, janeiro de 2011, quando nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. Eu sou petropolitano, muita gente sabe, sou de Petrópolis, a Mara é carioca. Mas a Mara não queria mudar, voltar para o Rio de Janeiro de maneira nenhuma. E eu lembro, assim, de maneira visível, ela encaixotando a nossa mudança, nós encaixotando a mudança, ela chorando. Ela chorando porque ela não queria sair daquele lugar. Ela chorando porque ela estava presa naquele ciclo. Ela chorando porque ela entendia que aquele lugar talvez fosse o melhor lugar para se estar. E a gente não tinha nem dimensão do que Deus tinha preparado para nós. A gente não tinha nem dimensão de onde Deus iria nos levar. A gente não tinha nem dimensão daquilo que Deus ia fazer na nossa vida. A gente fez por obediência. A gente pegou, a gente se moveu, a gente se mudou e Deus nos abençoou. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você for obediente à voz de Deus, a bênção do Senhor vai vir sobre você. Toda vez que você deixar o ciclo para trás, Deus vai preparar algo novo, maravilhoso, abençoado para a sua vida. Toda vez que você ouvir a voz de Deus e obedecer, não tem como dar errado. Agora, se você já chorou o que tinha que chorar, se você já perdeu o que tinha que perder, se você já sofreu o que tinha que sofrer, talvez você ainda não esteja enxergando, mas a porta nova está ali na frente. O ciclo novo está ali na frente. O lugar da promessa está ali na frente. Se você ler ali Deuteronômio capítulo 34, desde o início você vai ver que Moisés subiu o monte e ele enxergou Canaã. Ele enxergou o lugar da promessa. Você volta lá em Deuteronômio capítulo 3, Moisés não entrou na terra prometida porque Deus havia determinado que seria assim, mas Deus havia prometido que ele ia ver o lugar da promessa. Ele viu o lugar da promessa e ele morreu. Mas eu quero te dizer uma coisa, a palavra de Deus para a sua vida, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, é: você vai ver o lugar da promessa e você vai alcançar o lugar da promessa. Você vai ver o lugar da promessa e você vai pisar no lugar da promessa. Você vai ver o lugar da promessa e você vai ser abençoado no lugar da promessa. Mas se desprenda dos ciclos passados. Deus tem um ciclo novo para a sua vida. Mas em segundo lugar, fechar ciclos é lidar com perdas necessárias. Quando passou o luto, 30 dias eles choraram. Deus se apresenta para Josué e começa a falar com ele. Josué era o discípulo de Moisés. Josué era o seu sucessor. E Deus chega para Josué e diz assim: Josué, meu filho, Moisés está morto. Na verdade, Deus diz: Josué, meu filho Moisés está morto. Certamente, Josué estava triste. Certamente Josué estava desorientado. Certamente ele ainda não sabia como proceder. Ele só sabia que Moisés tinha morrido e talvez ele nem quisesse acreditar nisso. Na nossa vida existem coisas que a gente perde e a gente não quer acreditar. Existem coisas que a gente perde e a gente não aceita. Existem pessoas que saem da sua vida e você fica se culpando. Existem histórias que você esperou um final feliz e esse final não veio. Deus estava dizendo para Josué: o que você viveu com Moisés foi incrível. Eu conheço a aliança que você tinha com ele. Eu vi as experiências lindas que vocês viveram juntos, mas ele está morto. Você precisa fechar o ciclo. Você não pode carregá-lo junto contigo. Você precisa enterrá-lo para continuar vivendo. Aprenda uma coisa: existem pessoas que saem da sua vida e não vão mais voltar. Existem histórias que foram encerradas e elas não serão retomadas. Existem situações que você não entende o que aconteceu, por que aconteceu, mas é o Senhor te dizendo: não morra com aquilo que já morreu, não pare diante daquilo que já passou, continue avançando. Ah, querido, Josué estava entristecido. Mas era necessário deixar Moisés para trás. Era necessário avançar. Talvez você esteja entristecido. Talvez você tenha chegado aqui cabisbaixo. Talvez você não entenda o que aconteceu. Você não entenda por que você está passando pelo que você está passando. Mas você precisa continuar caminhando. Sepulte o seu passado. não importa quão bom foi a porta que se fechou, não importa quão maravilhoso foi o tempo que você viveu, Deus está preparando uma porta que vai se abrir, e quando você entrar, você vai viver coisas que você nunca viveu antes na sua vida. Ah, Deus disse para Josué: Moisés morreu, mas você está vivo. Moisés morreu, mas você está vivo. Deus está te dizendo hoje: a porta se fechou, mas você está vivo. Ele foi embora, mas você está vivo. O emprego se perdeu, mas você está vivo. A saúde se foi, mas você está vivo. Ah, os problemas chegaram, mas você está vivo. E você vai viver coisas que você nunca sonhou, porque eu, o Senhor, tenho portas novas, abençoadas, maravilhosas para a sua vida. Ah, a gente precisa entender que a vida é cíclica, que as coisas mudam, que as pessoas vão e vêm e vão. Às vezes a gente está no alto do monte e tudo está bem, às vezes a gente está no fundo do vale e a gente está chorando. Mas a verdade é que o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas. Ele disse que ainda que nós passássemos pelo vale da sombra da morte, ali Ele estaria. Querido, não importa se você está bem hoje, Deus está contigo na tua alegria. Não importa se você está chorando, Deus está contigo no teu sofrimento. E se você não tiver forças para caminhar, Ele vai te levar no colo. Enquanto você não entender isso, a sua vida sempre vai ficar paralisada. Deus é quem tira e quem traz. Deus que aproxima e que distancia. Você pode até estar se perguntando: por que isso aconteceu? Por que essa pessoa saiu da minha vida? Deus escuta conversas que você não escuta. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus conhece caminhos que você não conhece. Deus vê aquilo que você não vê. E enquanto você não entender isso, você vai sofrer, você vai chorar, você vai mergulhar fundo em relacionamentos rasos que não te abençoam. Em Deus, só em Deus, você vai superar todas as perdas. Só em Deus você vai fechar todos os ciclos. Só em Deus você vai avançar em direção à tua promessa. Em Deus. Em Deus, querido, em Deus. Um ano está começando. Normalmente a gente faz o inventário do nosso ano no mês de dezembro. Como foi seu 2022? Mais perdas ou mais ganhos? Mais lutas ou mais vitórias? Como foi o seu 2022? Não, né? O seu 2023, porque nós já estamos em 2024. Mas como foi? E eu quero te dizer uma coisa: não importa se foi de luto, não importa se foi de depressão, não importa se foi de choro, não importa se você teve que ver coisas partindo sem explicação, Deus quer te dizer que Ele permitiu algumas coisas em sua vida para você amadurecer. Ele permitiu algumas coisas na sua vida para você crescer. Ele permitiu algumas coisas na sua vida para você se desenvolver, para você fluir, para você enxergar a vida de outra forma. E tudo isso porque o nosso Deus é especialista em fechar ciclos, mas especialista em abrir novas portas. O teu Deus é especialista em fechar ciclos, mas é especialista em abrir novas portas. E nessas novas portas, Ele vai fazer coisas que você nunca imaginou para a glória do nome dEle. Eu me lembro lá, nos idos de 2013, 14, eu ainda não era pastor, estava terminando o seminário. E eu trabalhava em um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro. E eu gostava do que eu fazia. Apesar de ser bem cansativo, eu ia para a região dos Lagos 3-4 vezes por semana para atender cliente, fazer audiência. Mas eu era feliz. Aquele lugar era uma bênção para mim. Aquele lugar trazia provisão financeira. Aquele lugar me dava condições de pagar um aluguel, de comprar o meu carro, de sair com a minha esposa para jantar, da gente viajar de férias. E aconteceu que, em determinado momento, eu fui colocado diante de uma situação. E eu fui obrigado a pedir para sair daquele escritório, porque eles queriam que eu assinasse um documento que era falso. E eu disse, eu não vou assinar esse documento. Eu não vou fazer isso, porque essa declaração não é verdadeira. E eles me disseram, se você não assinar, você vai ter que sair, você vai perder o seu emprego. E eu falei, o meu Deus é maior do que qualquer problema. O meu Deus é maior do que qualquer luta. E queridos, aconteceu algo que eu nunca imaginei, algo tão sobrenatural, que eu saí daquele escritório e eu abri o meu escritório sem conhecer muita gente no Rio de Janeiro, sem ter uma carteira de clientes, e eu comecei a trabalhar, comecei a anunciar na internet, começou a vir clientes. Em 6 meses eu já estava ganhando o dobro do que era o meu salário, para a glória de Jesus. E sabe o que aconteceu? Aquele escritório sofreu uma ação civil pública e todos os advogados que assinaram aquele documento tiveram que responder penalmente por aquela fraude, e meu nome não estava lá, e o nome do Senhor foi glorificado, porque o Senhor encerrou um ciclo, mas abriu uma porta nova para a glória dele. Ah, querido, então fica tranquilo, porque quando uma porta se fecha aqui, vou dar uma de Rodrigo Soeira aqui, outras, não dá, não aguento, esse tom não vai. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você, querido. Deus cuida de você, querido. Deus, Ele tinha o poder para ressuscitar Moisés, mas Ele fez? Não. E por que que Ele não fez isso? Por que que Deus não ressuscitou Moisés? Porque existem coisas que não vão voltar. Você pode orar, você pode jejuar, você pode subir um monte, você pode fazer campanha, você pode gritar aleluia, dar glória a Deus, cair no chão, mas se foi Deus quem sepultou, ninguém vai poder ressuscitar. Quando você entende isso, você para de orar por coisas que Deus colocou uma pedra em cima, e você começa a confiar que se Deus permitiu ir embora, foi para o seu bem. Se Deus permitiu que aquela pessoa fosse embora, foi para o seu bem. Se Deus te tirou daquele emprego, foi para o seu bem. Se Deus mudou o lugar, o bairro que você mora, foi para o seu bem. Porque Deus, Ele cuida de você. Porque Deus te ama. Porque Deus te abraça. Porque Deus tem um plano lindo para a sua vida. Então entenda, tem coisas que Deus tira, que acabou, que acabaram. O ciclo acabou, foi um tempo, foi bom, mas você precisa entender que acabou. Mas em terceiro e último lugar, fechar ciclos é ter coragem para enfrentar novos desafios. Fechar ciclos é ter coragem para enfrentar novos desafios. E aí quando a gente entra no livro de Josué, os versículos 1 e 2, o Senhor fala para Josué, o tempo de Moisés acabou, mas o seu está começando. Josué, a tua estação está começando, chegou a sua vez, ninguém vai impedir isso. Moisés foi um bom libertador, Moisés foi um líder excepcional, Moisés tinha intimidade comigo, mas Moisés morreu e agora chegou o seu tempo, e agora eu sou contigo, então não temas, não tenha medo, porque eu sou contigo. O Senhor está te dizendo nessa noite, não tenha medo, porque eu sou contigo. Caminhe em fé, porque eu sou contigo. Mergulhe no sobrenatural, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, é o que o Senhor está dizendo. E Deus começa a instruir Josué de uma maneira maravilhosa. Ele vira para Josué e diz, olha, levanta, desce, atravessa o Jordão, tu e todo este povo, e entra na terra prometida. Entra na terra prometida, aquela que eu vou dar aos filhos de Israel. Quando Deus fala, levanta-te, significa, Josué, chegou a tua vez. Chegou a hora, eu quero mudar você de nível, mas esse desafio não é para qualquer pessoa, é para você. Querido, entenda uma coisa, tem desafios que só você vai poder vencer, tem desafios que só você vai poder enfrentar, tem desafios que o Senhor vai colocar na tua frente, que são para você, não é para o teu pai, não é para tua mãe, não é para o seu filho, é para você. E se você vencer esse desafio, você vai chegar no lugar da promessa. São desafios. O desafio ali era para Moisés, era para Josué. Quando Deus coloca esses desafios, Ele faz isso contigo, porque Ele está te preparando para mudar de nível. Quando Deus coloca esses desafios, Ele faz isso, porque Ele está te preparando para mudar de estação. Você vai enfrentar novas lutas, porque Deus quer te levar para um novo patamar em todas as áreas da sua vida. Então, queridos, está chegando um desafio novo, se encerrou um ciclo, e tem monte, tem gigante, tem guerreiro na tua frente. Chegou a hora de Deus te dar crescimento, chegou a hora de Deus te dar visibilidade. É por isso que as coisas estão apertando agora, porque quando chegar o desafio, você vai ter estrutura. Quando chegar o desafio, você vai ter resiliência. Quando chegar o desafio, você vai ter capacidade, e gigante nenhum vai te parar para a glória do Senhor. É tempo de avançar, mas para avançar para uma nova fase, não dá tempo, não dá mais para viver do jeito que você vivia antes, querido. O que funcionou até aqui, muitas vezes foi bom até aqui, mas no novo momento, na nova fase, você vai precisar de coisas novas. Eu não sou muito fã de videogame, não. Nunca joguei muito videogame, mas eu lembro que quando aqueles jogos arcades lá, que, de aventura, cada vez que você passava de fase, o seu bonequinho ficava mais forte. Cada vez que você passava de fase, ele ganhava uma arma nova. Cada vez que você passava de fase, você tinha um poder lá, um Hadouken, né? Hadouken. É da tempo do pastor Efraim esse aí, né? Hadouken. Street Fighter. Você tinha um poder novo. Queridos, entenda uma coisa, quando você mudar de fase, a sua vida também precisa mudar. E aí não dá mais para você viver cultivando aqueles pecados de estimação que você vivia. Não dá mais para você viver sem mergulhar na presença do Senhor. Não dá mais para você viver sem se encher do Espírito Santo. Não dá mais para você viver sem ser um conhecedor da palavra de Deus. Não há mais para você viver sem jejuar, sem buscar, sem ser íntimo do céu. Josué estava preparado. Toda vez que Moisés ia para a tenda do encontro, Josué ia lá para a porta. A glória de Deus descia e Josué estava ali. Josué viu o que estava acontecendo. Josué sabia que o sobrenatural vinha sobre a vida de Moisés. Ele conhecia as coisas do céu. Josué subiu até onde ele pôde, no Monte Sinai, com Josué. Deus fala para você assim, olha. Deus fala para o povo, vai, passe o Jordão, tu e esse povo. O Jordão são novos desafios. O Jordão é um tempo novo. O Jordão são novas lutas, novos gigantes. E para vencê-lo, você vai precisar estar cheio do Espírito Santo. Não vale a pena, você não vai ganhar vindo apenas à igreja, participando de um culto. Ou você toma postura, ou você busca a Deus, ou você mergulha na glória do Senhor, ou você não vai vencer esses gigantes. Ah, querido. Mas sabe o que é mais lindo? Toda vez que você tem coragem para enfrentar novos desafios, Deus começa a realizar milagres incríveis na tua vida. Porque quando você dá passos de fé ativam o sobrenatural do Senhor sobre você. Passos de fé ativam o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. O nome Jordão significa aquele que desce. E Deus tinha uma promessa para aquele povo. Mas era necessário que eles descessem. Eles só iriam entrar na terra prometida se eles descessem. Se eles cruzassem o rio. Se eles lutassem as batalhas. E tomassem posse do lugar que Deus tinha preparado para eles. Ah, se você não estiver disposto a descer, Se você não estiver disposto a se mover, se você não estiver disposto a lutar, a enfrentar novos desafios, você não vai ver a promessa se cumprir. Você não vai estar no centro da vontade de Deus. Você não vai cumprir o seu propósito. O povo lá de cima já tinha visto o lugar da promessa. O povo lá de cima já tinha avistado a terra, mas era necessário descer para tomar posse. Querido, talvez você tenha chegado aqui nessa noite e já tenha visto a tua promessa, mas 2024 é o tempo de descer, de lutar e de tomar posse da tua promessa, em nome de Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando Deus manda Josué descer, Deus diz: Josué, desce até o Jordão, tu e todo esse povo. Como eu te falei, tem desafios que são para você, mas existem desafios na vida que Deus vai levantar homens e mulheres para guerrear contigo. Existem desafios na vida que Deus vai levantar intercessores para te sustentarem. Existem desafios na vida que Deus vai levantar, assim, pessoas que você nem imaginou, para caminharem contigo, para lutarem contigo, para verem o sobrenatural de Deus contigo, querido. Oh, você precisa entender que tem desafios que você vai enfrentar sozinhos, mas tem outros que Deus vai levantar um povo poderoso para avançar contigo. Deus vai levantar pessoas especiais para caminhar do seu lado, para te dar a mão e para vencer com você. Como o pastor Efraim falou, terça-feira a gente está embarcando para um novo desafio. Na verdade, terça-feira eu estou embarcando de férias, mas depois para um novo desafio. E Deus tem feito um mover sobrenatural, só confirmando aquilo que Ele colocou no nosso coração há um ano e meio atrás. Eu e Mara, a gente entendeu do Senhor que era tempo de nós vivermos um novo desafio ministerial. E nós pedimos algumas provas de Deus. Na verdade, nós pedimos três provas de Deus. E a primeira prova foi que nós tivéssemos a bênção do nosso pastor, pastor Josué. E quando eu falei com ele, ele veio sim, com muito carinho, me deu um sonoro não. Falei: Jesus, já começou bem. E a gente vai conversando, e depois ele falou: talvez, vamos orar. E a gente vai conversando mais um pouco, e ele falou: ok, vai, eu te abençoo para a glória de Jesus. E aí a gente teve a nossa primeira resposta. E então, na segunda prova que nós pedimos de Deus, que as nossas famílias nos abençoassem. Minha mãe e meu pai, vai porque eu te criei para isso mesmo. Mas minha sogra ainda era viva, meu sogro, e ela estava passando por aquele momento de doença, de luta na saúde dela, mas ainda assim eles falaram: a gente te abençoa, a gente entende que isso é da parte de Deus. Mas a terceira prova que nós pedimos foi: Deus, se for para nós irmos para um outro lugar, para uma outra realidade, para enfrentar novos desafios, que a gente não vá sozinho. Só que a gente colocou algo no nosso coração. A gente disse: nós não vamos convidar nenhuma pessoa para ir conosco. Minto. Um casal. Quase família, a gente falou: a gente está indo, a gente quer que vocês querem, que vocês vão conosco. Mas, tirando eles, a gente disse: a gente não vai convidar nenhuma pessoa para estar indo conosco nesse desafio. E não é algo simples, não é como mudar de bairro. É renunciar muita coisa. E Deus foi levantando famílias que nos procuraram quando souberam que a gente estava indo e disseram: Deus mandou a gente ir contigo. Deus mandou a gente caminhar contigo. Deus mandou a gente estar nessa obra. E hoje, para a glória de Deus, a gente tem 13 famílias indo plantar essa igreja. Por quê? Porque tem desafios que a gente luta sozinho, mas tem desafios que o Senhor vai colocar pessoas ao nosso lado para lutar conosco. Entenda uma coisa: tem desafios na sua vida que você pode estar se sentindo sozinho, mas Ele está levantando um exército que vai guerrear com você e vai caminhar até a tua vitória, em nome de Jesus. Então, não tenha medo dos novos desafios. Porque Deus, Ele vai te conduzir ao lugar da promessa. E Ele vai te fazer vencedor. E você, e todas as pessoas que Ele mandar para guerrear contigo.